Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Quem está aqui é o Bruno Lourenço. Bruno, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Bom dia, ouvintes.
Já. Ô, Bruno, vamos falar hoje de transporte público, porque a gente aqui sempre incentiva as pessoas a usarem mais o transporte público para tirar mais carros das ruas. Mas o que está acontecendo, Bruno?
Adriano, acho que você e os moradores aqui de Brasília ouviram a notícia na semana passada que acho que deixou a gente de cabelo em pé, que é o quê? Que o número de passageiros nos ônibus, no transporte coletivo urbano aqui em Brasília, caiu 15% no último ano. 15%. Então, a gente aqui fala da importância de melhorar o transporte público para tirar mais carros das ruas, né? Para o trânsito ser mais... Não ter mais engarrafamento, para ter sinal verde, enfim, para todo mundo. E a notícia vai justamente na contramão disso.
Sabe o que isso significa, Bruno? Fazendo uma conta rápida aqui, vamos supor que um ônibus tenha 40 passageiros. Tem ônibus que leva mais passageiros. 15% a menos de passageiros são 6 passageiros por ônibus. Um ônibus de 40 passageiros. Ou seja, podem estar aí circulando mais 6 carros na rua por ônibus.
Exato. E pensando que essas pessoas que não estão pegando o transporte oficial, também o transporte, um ônibus oficial, pode estar migrando para o pirata. O pirata, o transporte oficial, bem ou mal, ainda tem uma fiscalização, tem que passar por alguns procedimentos. E o transporte pirata, a gente sabe que não é bem assim. Às vezes são carros bem velhos, pneus carecas, que não passam por qualquer tipo de fiscalização. Então essas 6 pessoas que deixaram o ônibus podem estar correndo perigo. São 6 famílias que podem ser afetadas por isso. E esse número de Brasília de 15%, que assusta, choca. E a gente que é de Brasília sabe de algumas... A gente percebe no dia a dia que o transporte público aqui é ineficiente, não vem melhorando, apesar das promessas, apesar de algumas obras de mobilidade que foram feitas por ocasião da Copa das Confederações, da Copa do Mundo. Mas essa realidade de menos passageiros nos ônibus é nacional. A média no Brasil está em 8%. Né, são dados da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Eles fizeram uma pesquisa ali, um levantamento, na verdade, em 9 capitais que concentram 37% dos deslocamentos no Brasil: Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Brasília não está nessa conta. Então, esse número de 8% a menos no ano passado de passageiros nos ônibus, foi a média dessas 9 capitais. Isso significa que 3 milhões de passageiros por dia deixaram de utilizar os ônibus urbanos. Então, você pensa, 3 milhões a mais de carros ali por dia, 3 milhões de pessoas que saíram de um transporte que propicia menos carros nas ruas, menos congestionamentos. Então, é extremamente preocupante. Né?
É realmente uma estatística que preocupa. E o fato é que o transporte público realmente está enfrentando sérios problemas aqui nas cidades brasileiras. Enquanto em países, por exemplo, da Europa, o transporte público tem prioridade quase que absoluta, aqui no Brasil a coisa deixa a desejar. O que nossos ouvintes, Bruno, têm falado aqui sobre essa questão?
A mensagem aqui do Alberto Araújo, de Teresina. Ele diz: o serviço de transporte coletivo é problemático em todas as regiões. Falta investimento público na melhoria desses serviços. Olha, vai bem ao encontro do que diz a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Eles falaram que... eles citaram aqui alguns números. Nos últimos 10 anos, o país aplicou 14 bilhões de reais em projetos de infraestrutura de mobilidade urbana. Ah, parece muito, 14 bilhões. Só que, na verdade, esse valor é apenas 10% do que estava planejado. Então, o orçamento previa 140 bilhões de recursos para obras de mobilidade e, na prática, só 14 bilhões acabaram se refletindo em investimentos. E essa queda aqui do número de passageiros, acho que, como o Alberto aí falou, a gente percebe que podia até ficar um pouco contente pensando: as pessoas estão começando a procurar outros modais, como bicicleta ou próprio deslocamento a pé. mas não parece que é muito esse o caso, não. Realmente parece que é a deficiência no transporte coletivo. E também a queda pode ser um pouco explicada por conta da crise econômica e do desemprego. Menos pessoas se deslocando, né, para o emprego, etc. Né? Mas a gente tem esse sentimento de que falta o investimento, falta a melhoria do transporte público coletivo, né, para que as pessoas deixem o seu carro ou não procurem comprar carros, trocar por motos ou buscar um serviço pirata para fazer seus deslocamentos. Então foi realmente um dado extremamente preocupante esse, pelo menos para mim e acho que para a gente aqui do Sinal Verde.
E claro, sem entrar no mérito da negociação entre rodoviários e patrões aqui em Brasília, isso aí é uma coisa que eles têm que resolver. O fato é, Bruno, que quando chega uma situação como tivemos aqui no DF na segunda-feira, ou seja, o trabalhador foi para a parada de ônibus esperar o ônibus que não veio, porque havia greve dos rodoviários, 100% da frota parada. Aí o cidadão fica desconfiado com o transporte público, porque uma característica do transporte público bom é a confiabilidade, ou seja, a pessoa chega na parada e tem quase que certeza, se bem que em alguns países é certeza absoluta, que o ônibus, o trem, o bonde vai passar naquele ponto exatamente no horário.
Segunda-feira, para os ouvintes que não sabem, houve essa greve relâmpago aqui dos rodoviários, sem aviso nenhum, então as pessoas foram surpreendidas mesmo por essa manifestação e cada um teve que se virar, né? E quando você perde a confiabilidade uma vez, hoje, por exemplo, eu já vi num noticiário aqui que teve um problema com um vagão de metrô, com um trem do metrô agora cedo. Então a pessoa, vamos dizer, na semana já dois problemas para pegar o transporte público. Talvez na terceira vez ela, não, eu não vou mais insistir nisso, eu prefiro ficar um pouco mais no engarrafamento, mas ter a minha confiabilidade. Como eu digo aqui, né, eu vindo de bicicleta, eu gasto 26 minutos de casa para cá. Eu tenho a certeza que vou gastar 26 minutos. Um trabalhador numa cidade lá da Europa, dos Estados Unidos, ele vai pegar o metrô, está escrito lá 8h25, ou o ônibus na parada vai passar lá 8h25. Ele sabe que vai parar lá o ônibus 8h25. Se o ônibus chegar 8h24, ele vai ficar na parada esperando até 8h25. Não tem GPS, não. Não precisa de GPS. É. Ele tem os horários para cumprir nas paradas, isso há 30 anos. E aqui, alguns governantes anunciam, vão comprar ônibus com GPS. Não precisa. O que precisa é ter a tábua de horários e esses horários serem cumpridos.
Exatamente, isso acontece muito na Europa. A gente sabe exatamente o horário que vai, com o ônibus vai passar, não é trem, é, né? O ônibus mesmo, né? Tem uma informação, Adriano, para o nosso ouvinte aqui de Brasília. Os rodoviários vão ter 3 reuniões hoje, algumas delas com o GDF também, e não está descartada a possibilidade de uma nova suspensão do serviço amanhã. Então, preciso que o ouvinte fique ligado, o ouvinte aqui de Brasília, com o desenrolar dos acontecimentos durante o dia de hoje, porque caso não haja um acordo, não cheguem a um consenso, há a possibilidade de amanhã o serviço público aqui de Brasília parar de novo.
E aí a gente vê esse número de que 15% a menos de passageiros no ano passado em relação a 2015, está aí uma das explicações, né? A gente não tem a confiabilidade, a previsibilidade do sistema.
E a expectativa é que aqui no Distrito Federal, a estatística do ano que vem mostre também uma nova redução, porque a passagem de ônibus teve um forte aumento aqui no Distrito Federal no início deste ano. E com isso desestimula as pessoas a andarem de transporte coletivo. Bruno Lourenço, muito obrigado pela sua participação. Até daqui a pouco no giro da reportagem com a agenda do Senado.
Vamos lá nos preparar e um bom dia a todos os nossos ouvintes.